Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. E no episódio de hoje vamos aprender como captar recursos de fundos de investimento para incorporação imobiliária. Pois é, você achou que só dava para passar o chapéu aí com seu tio, né? Ou lá na Caixa, ou até no Banrisul, como o Júlio veio alguns episódios atrás aqui nos ensinar, e que muitos de vocês já captaram através do Banrisul também. Pois bem, talvez você esteja ainda incorporando na pessoa física, fazendo suas primeiras casas para venda, casas, imóveis unifamiliares. E ok, você está na primeira etapa da incorporação imobiliária, mas existe um próximo nível, uma montanha um pouco maior, onde o sol brilha mais forte, onde não tem névoa, né? Que é onde você pode escalar na incorporação imobiliária, fazer empreendimentos multifamiliares. E aí, talvez você já esteja nesse momento, né? Fazendo edifícios, fazendo condomínio de casas. Mas aí bate naquela situação, beleza, como que eu passo o chapéu? Será que eu tenho que vender tudo na planta? Será que eu tenho que trabalhar só com o meu recurso próprio? E talvez você conheça plano empresário, apoio à produção, formas de captação de recursos com banco, mas ainda não conhece modalidades de fundos através de fundos de investimento imobiliário, captação de recursos através de fundos. E para bem dizer a verdade, eu também tenho várias dúvidas sobre esse tema. E para isso, nós convidamos aqui a Carol Castilho, que eu vou fazer uma colinha aqui, porque o currículo é longo, tá? Tem 2 décadas de experiência nos setores financeiro e imobiliário, mas como ter 2 décadas se ela tem 32 anos de idade, né? Poxa, trabalhou em bancos, trabalhou em empresas imobiliárias, fundos de investimento, já captou mais de 1,7 bilhão em operações estruturadas com os clientes dela. E então ela faz parte desse mercado de gestoras, de fundos. Talvez até eu esteja falando de forma equivocada alguns nomes aqui, mas nós vamos aprender com a Carol tudo isso, esse mundo novo, porque talvez você esteja no teu primeiro empreendimento multifamiliar, no segundo empreendimento, e deve estar pensando, não, eu preciso ter anos e anos e anos e anos barba branca já para poder fazer captação. E veja, o mercado de crédito imobiliário, através de fundos, através de corporações, ele tem sofisticado muito. Então, Carol vai dar uma aula para nós aqui sobre tudo isso, para que você possa captar recursos também com fundos de investimento e com outras operações. Seguinte, se você está aqui no podcast ouvindo e está pensando em viabilizar seu primeiro empreendimento, ou mesmo se você já é incorporador, está escalando para o seu próximo nível, você não precisa ir sozinho, tá? Existem 2 programas de mentoria e mastermind aqui da CP8, onde você pode ter o meu acompanhamento, do meu time e de vários outros incorporadores ao redor do país para viabilizar seu primeiro empreendimento mais rápido ou para você escalar na incorporação, seja para faturar os primeiros 2 milhões de reais ou para faturar 10 milhões ou mais por ano, tá? Que é a mentoria alavanca. É um programa de mentoria e de mastermind, ou seja, a gente se encontra, tem encontros presenciais aqui em Balneário Camboriú e além dos encontros, além do grupo de WhatsApp, também tem um programa de mentoria, onde a gente te acompanha passo a passo, a gente pega na tua mão em cada etapa crítica da viabilização do seu primeiro empreendimento ou da estruturação da sua empresa para crescer e a gente te ajuda a ajustar isso dentro da sua operação, dentro da sua organização, tá? Então, se você quer esse acompanhamento, quer como se fosse um personal trainer para viabilizar seu primeiro empreendimento ou para escalar na sua incorporadora, eu vou deixar um QR Code aqui para você e também um link na descrição para que você possa fazer sua aplicação, tá? É por aplicação porque a gente seleciona o perfil de pessoa que se adequa ao melhor programa ou mesmo que a gente consegue instruir ao longo do caminho. Então, se você tem interesse na mentoria alavanca, toca aqui nesse link que está na descrição desse vídeo ou aponte sua câmera para o QR Code, que aí a gente entra em contato, nós agendamos uma sessão estratégica para entender o seu momento. E seja bem-vinda, Carol, tudo bem?
Tudo bem, nossa, obrigada pela apresentação, quero agradecer demais o convite, a oportunidade de falar aqui para o teu público e para a tua audiência, espero poder entregar, falar tudo o que vocês precisam saber e aprender também, né? Porque agora eu comecei a te acompanhar e eu estou descobrindo um outro, daqui a pouco eu vou precisar contratar tua mentoria.
Legal, legal.
Pra fazer casas.
Legal, do jeito que você tá ganhando dinheiro mesmo, tem que investir em alguma coisa.
É isso aí.
E olha só, a Carol foi uma coisa muito, muito engraçada, assim. De vez em quando eu dou uma rolada lá nos comentários lá pra ver. Às vezes eu tô com a autoestima muito alta. Aí eu vou lá ver os haters, né? Porque daí eu fico assim, beleza. Não, brincadeiras à parte. Eu descobri a Carol no Insta ali no meu perfil. Ela comentou alguma coisa que eu falei, pô, interessante. Fui ver quem é. E aí vi sobre os fundos, sobre o portfólio dela, o que ela fazia e tal. Falei, pô, legal, hein? E aí trocamos uma ideia, marcamos uma call, conversamos e cá estamos nós aqui no podcast. E tenho certeza que é justamente tudo que a bagagem que a Carol tem aí no mercado financeiro vai trazer muito conhecimento para vocês. E também trouxemos aqui dois grandes especialistas no ramo de funding.
Com certeza.
Ou talvez qual seria outra terminologia, Matheus?
Cara...
Esse ano é o espanhol. Dá pra, será que botar um espanhol num funding? Acho difícil.
Difícil, né?
Não, é ruim.
Nem vou tentar, vai ser coisa muito feia.
Fundin, talvez? Fundin?
É. Dá mais um nome de comida isso daí
parece,
do que...
Parece,
né?
Fundin, né?
Fundin.
Mercado de crédito imobiliário. São dois grandes agiotas aqui em Balneário Camboriú, inclusive. Né? Outras operações, escusas, se vocês não conseguirem fazer com a Carol, vocês podem fazer.
A Carol vai falar sobre fundos e a gente fala sobre as outras.
Sobre a agiotagem, exatamente. Sejam muito bem-vindos, Matheus Saldanha, Gabriel Servo,
valeu,
tudo bem?
Obrigado, aí, Carol, pessoal. Bem-vinda.
Muito bom, show demais. Carol, antes de mais nada, antes de a gente falar sobre fundos, eu gostaria de dar um espaço para você se apresentar para a galera que está te ouvindo e conhecer um pouco mais sobre você.
Tá, joia, obrigada. Bom, duas décadas, né? E vou resumir em 5 minutos.
Boa.
Menos. Bom, primeiro, assim, por onde que eu vou começar? Eu assim, sempre tive uma gostava de... Bom, deixa eu voltar ao início, vai.
Não, sem corta, problema, fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade.
Aí, vou começar de novo, tá?
Sim, sem problema.
Bom, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo. Toda minha carreira foi ali.
Faria Limer, então?
Faria Limer.
Faria Limer.
Meu pai é engenheiro civil, minha mãe é professora de matemática e física. Então, desde criança, eu tive uma facilidade, gostava de matemática. Eu sabia que o meu caminho, de alguma forma, ia para essa parte financeira, de algum jeito. E, então, eu acabei fazendo administração. E aí, eu falei, bom, primeiro emprego, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar numa empresa grande, né? Primeira coisa que a gente pensa. E não sabia muito o que fazer. Aliás, antes de continuar, né? Sim. Se eu tivesse 19, 20 anos nos dias de hoje, teria muito mais... capacidade discernimento. De discernimento de escolha, porque a quantidade, sim, de informação que tem hoje é um absurdo, né? Então, naquela época eu não sabia muito bem, mas eu falava, não, acho que eu tenho que trabalhar num banco.
Sim.
Vou trabalhar no mercado financeiro e vamos ver o que vai dar.
Uhum.
Então, eu entrei no HSBC, que era um banco que tinha acabado de chegar no Brasil, tinha comprado o Bamerindus, estava se consolidando. Uhum. E em 2004, e aí por isso que há os 20 anos, né, uhum, de mercado imobiliário, eu tive a sorte, destino, né, da minha área, era uma área de produtos PJ, que começou a atender crédito imobiliário, fazer o tal do plano empresário.
Uhum.
Então, naquela época, antes do boom dos IPOs e tudo mais, eu estava ali atendendo Cirela, Gafisa, fazendo plano empresário para empresas como Diálogo, Rovic, enfim, empresas que hoje algumas nem existem mais, né? Mas eu falei as maiores aqui. E foi um baita aprendizado, né? Então, a gente viveu aquele boom. Passaram-se ali alguns anos. Mas aí, aquela vida é corporativa, né? Então, começa a patinar, você acha que não vai crescer mais. E eu sempre tive um dedinho empreendedor, sabe? Aquela coisa assim, não, aqui eu preciso mudar o estágio. Então, eu tinha uma amiga, uma colega de trabalho, que já tinha trabalhado na Cirela. Ela era muito, assim, assim, dinâmica, sim, né? Uma pessoa, né,
comunicativa,
desenrolada, comunicativa. Né? E a gente resolveu sair e abrir uma empresa, né? Então, a gente montou uma imobiliária focada em imóveis novos, porque nós tínhamos relacionamento com os incorporadores.
Uhum.
Então, sabe aquelas unidades que sobram do lançamento lá? 200 unidades, sobraram 10. Vamos trabalhar com imóveis novos. E aí, a gente percebeu que, pelo relacionamento com os incorporadores, os corretores de bairro nos procuravam para vender terreno. Então, eu comecei a aprender do plano diretor da cidade de São Paulo, CEPAC, um mundo maluco, assim, de... assim, vamos ver o que dá para fazer, contrata, sim, escritório de arquitetura.
Uhum.
E foi uma experiência muito legal. Nós ficamos 3 anos juntas nesse projeto. E a gente decidiu sair, porque naquele momento, a gente decidiu encerrar a empresa, porque tinha acabado a crise, né? Porque a gente saiu do banco em 2008, a gente estava ali em 2011. E o que a gente percebeu é que faltava mais conhecimento. alguns fundos estrangeiros estavam começando a vir para o Brasil. Vinham pessoas aleatoriamente conversar com a gente para estruturar negócios que a gente não tinha o menor conhecimento. E a gente resolveu se recolocar no mercado. Ela foi para uma empresa de torres corporativas, foi trabalhar numa empresa grande. E eu fui contratada por uma securitizadora de crédito. E aí, no primeiro dia, me deram um termo de securitização. É um contrato de 100 páginas para entender o que é CRI. Falei, certificado de recebido imobiliário, o que é isso?
Aí você colocou no chat GPT, resuma para mim.
Não tinha chat GPT. Não tinha.
Porra, chat 100 páginas, tá louco? Né?
E aí, como o objetivo era eu ir para ser comercial, originar incorporadoras para fazer securitização. E aí foi onde eu linkei o mercado financeiro com o de capitais. Aí eu fui entender o que era o mercado de capitais. Isso lá em 2011. E foi engraçado, porque eu lembro que 2 dias depois de terem me dado os documentos de um CRI, né? Que é um calhamaço assim de documento. O meu diretor chegou e falou, e aí, Carol, tá pronta para vender? Vamos para a rua?
Uou!
E aí, putz, a gente foi atrás de negócio. Então, ali foram 5 anos de securitizadora, a gente fez todo tipo de operação. Meu primeiro CRI, eu tenho orgulho de falar, foram 50 milhões.
Caramba.
Que foi um sale leaseback de um prédio corporativo aqui em São Paulo, que era emissora de TV. Uhum. E ela tinha um contrato de 10 anos com um incorporador. E a gente securitizou esse contrato e ele levantou 50 milhões ali cash. Abrindo mão de um contrato. Então, foi minha primeira operação de CRI.
Legal que na época, em 2011, o onboarding era assim, né?
É?
Onboarding, seja muito bem-vinda. Isso aqui é a tua cadeira.
É, não tinha, tipo, algum computador, agendinha, mochilinha. Não tinha nada disso.
Garrafinha, não grima.
Garrafinha, imagina. Eu ganhei uma redoma, aquelas de papel ainda.
Sim.
Né? E assim, vai pra rua prospectar. Sim. Então foi um baita aprendizado. A gente fez operação de shopping, operação de hotel. Eu analisei todo tipo de operação. E principalmente incorporação, residencial, comercial e loteamento, né? Então foi assim, um overview de tudo. Foi uma baita escola. E foi muito bom. Aí, bom, estamos então ali em 17.
Uhum.
E eu, na verdade, eu saí da securitizadora no começo de 16. E eu falei, nossa, olhei para trás, já são 18 anos de...
Piscou?
De né? Corporativo, né? De empresa e tal. Eu já tinha uma filha. Falei, vou ficar em casa, que eu queria ficar grávida de novo.
Uhum.
E eu falei, não, agora eu vou esperar. Então, eu fiquei um ano e pouco em casa, assim. Fiquei grávida de novo. Tive minha segunda filha. Ela nasceu no começo de 18. Mas ali eu nunca deixei de falar com os clientes.
Uhum.
Eu acabei fazendo operações de CRI na física, falando com o cliente, estruturando a operação, ligando para os agentes envolvidos, uhum, colocando em fundos de investimento na física, cobrando ali FII de estruturação e, uhum, tudo mais. Foi muito legal. E aí, no final de 17 para 18, né, eu já estava quase tendo o nenê, eu voltei a falar com uma turma que era do banco, né? E eles tinham montado uma gestora. E me convidaram, falaram, olha, Carol, a gente tem uma tese imobiliária, nós temos FIDICs imobiliários, mas não temos operações estruturadas. Você não quer vir e montar essa estratégia com a gente? Falei, pô, que legal, vou montar do zero, né? E ali começou a nossa trajetória. Então, de 18 para cá, foram, sei lá, 30, 35 operações, quase 500 milhões de reais em operações, porque a gente tinha uma estratégia de tickets menores, que justamente para atender esse cliente que não consegue captar... Você vai num fundo grande hoje, uhum, ticket mínimo de operação é 20, 25 milhões.
Uhum.
Ninguém quer fazer operação de 5, 10. Para eles não vale a pena. É muito tempo gasto com pouco retorno. Então, a gente falou, não, vamos montar uma tese até para ter uma diferenciação.
Sim.
Então, a gente começou com tickets pequenos. E foi um baita aprendizado, porque daí eu vivi, né? Então, plano empresário,
sim,
no banco. Eu vivi a securitização, que a securitizadora ela tem o papel de emissor dos títulos e ela faz uma ponte com os investidores. Tive uma parte empreendedora,
uhum,
e depois o lado investidor. Então, uhum, agora só falta ser incorporadora mesmo.
E é o próximo passo. E é hoje que nós já vamos entrar na comunidade.
É hoje que sai convertida.
Legal demais. E olha, você falou alguns termos aí. Um CRI, FIDIC. Eu quero voltar nesses termos e também no, nos benefícios, nas operações de cada um desses, conforme a gente for conversando. Perfeito. Né? Antes disso, eu gostaria de entender um pouquinho mais, sim, quais operações, né, que um incorporador ele pode fazer junto a um fundo, por exemplo. Quais são as, as opções que ele tem hoje?
Tá.
Se ele quiser levantar recursos para fazer a incorporação, para realizar o empreendimento.
Tá, eu vou começar com uma frase de impacto aqui, para o pessoal ficar, né? Porque, de repente, ele falou, poxa, essa conversa vai ficar meio chata.
Tomara que seja boa essa frase, eu vou colocar no Twitter e vou dizer que fui eu que...
Isso, a gente usa.
Exatamente.
Olha...
Não dou crédito.
Eu vou te dizer o seguinte, eu vou quebrar todos os paradigmas aqui hoje, porque o mercado de fundos, ele é muito mais democrático e acessível do que o pessoal pensa. Quando vocês começarem a bater em fundos, vocês vão perceber a assim, como eles estão abertos a terem novos entrantes, novas incorporadoras, tá? Então, assim, eu diria, eu responderia a sua pergunta assim. Não existe uma receita. As operações estruturadas, elas se chamam operações estruturadas porque elas são tailor-made. É uma para cada incorporador. Então, você trabalha de um jeito... O fundo, óbvio que ele tem uma política de crédito, uma visão, uma... ele tem uma regra que ele tem que seguir, porque os investidores dele estão confiando o dinheiro deles ali para investir no seu projeto. Mas a operação vai estar desenhada para conseguir acomodar o que você está trazendo e o que ele precisa entregar. Então, eu diria que assim, não existe um padrão. Existem métricas globais, é óbvio. Mas que, no final do dia, o acesso é para todos. Porque hoje tem fundos de equity, que investem direto na SPE.
Uhum.
Tem investidor de dívida, que, aliás, é a maioria, tá? Uhum. Que você faz através do CRI, que é o certificado. Que ele, basicamente, empacota a sua operação de dívida num título negociável. Né?
Perfeito.
E aí você tem, então, todas essas vertentes. Então, eu diria que... é um mercado muito mais promissor do que a gente imagina.
Uhum. Legal, legal. E vamos supor um público de incorporador que o cara tem... ele, vou pegar até o nosso caso mesmo. A gente tem faturamento na incorporadora através de casas que são feitas via SCP. Então, a gente está toda a operação está na incorporadora, a gente capta recursos via SCP,
perfeito.
A gente tributa pela incorporadora, diretamente na incorporadora, não através de SPE. Beleza. Só que a gente também faz casa na pessoa física. Então, essa casa está dissociada da operação da incorporadora em si. Roda por dentro dela a gestão da obra. Mas a tributação está na pessoa física.
Uhum.
A gente vai ter uma tributação quando a gente tem uma divisão, uma prestação de serviço pela incorporadora, pela participação dos lucros lá. Então, a gente estrutura dessa maneira. Legal. E a gente ensina os nossos alunos, nossos mentorados, a fazerem dessa maneira no começo da incorporação. Porque... falar para o cara assim que nunca incorporou, ó, faça um prédio já de começo. Não. Ele tem que sentir o mercado de incorporação, ele tem que fazer uma casa, até porque o recurso na pessoa física é extremamente atrativo, vale a pena ele fazer. Tem mentorados nossos que eles faturam mais de 20 milhões por ano. Até semana passada, poucos dias, teve um aluno da comunidade também que ele está nessa fase, justamente com casas apenas. Legal, mas todos sabem, e a gente ensina eles... que para escala na incorporação, ele vai ter que começar a empilhar uma casinha em cima da outra. Ele vai ter que fazer um multifamiliar. Na escala da incorporação de edifícios, seja comerciais, mas principalmente residenciais. Legal. Nessa transição, quais seriam as opções que ele tem? Poxa, ele vamos supor que ele já permutou um empreendimento, um terreno, que ele já está com registro de incorporação, ele já está na fase de lançamento.
Uhum.
Colocar que ele está na fase de lançamento. Ele não vendeu nenhuma unidade ainda. Vamos supor dessa maneira. E aí a gente pode criar um segundo cenário com vendeu tudo no lançamento. E ele já tem todas as vendas feitas, né? São dois caminhos para ele ir para um fundo. E como que ele bateria na porta de um fundo ou quais opções que um fundo poderia acolher ele para essa operação, para esse empreendimento que ele está iniciando?
Perfeito. Antes disso, até vou voltar um pouquinho. Eu acho
claro.
Que o teu cliente aqui... quando ele evoluir um pouquinho, ele vai chegar nesse estágio que ele precisa abrir o mercado, né? Ele vai perceber que o family and friends, né?
Uhum.
Os investidores...
And foolish. 3Fs, né?
É verdade. Essa eu não conhecia.
Não?
Ele vai ele vai ver que ele não é suficiente, né? Ele vai conseguir, ele vai querer lançar um empreendimento maior, e aí aqueles valores que ele conseguia de Family and Friends,
uhum.
ele não já não é suficiente,
não suporta mais,
porque
né?
vai faltar uhum. o caixa.
Sim.
E aí uma coisa que eu falo muito é assim, você se preparar para acessar esse mercado, ele é inteligente. É você aprender a trabalhar com o dinheiro dos outros.
Perfeito.
É você pensar de uma forma diversificada. Você só precisa aprender. Você uhum. não precisa ter a sensação de que isso tem... tem muitas regiões do Brasil que ainda pensam que você tomar dinheiro em algum lugar é porque você está precisando, é porque o povo vai pensar que você não... tá precisando de dinheiro, e na verdade não é.
Perfeito.
Né? A gente, inclusive, na...
Tem muita essa crença.
A gente vai falar Sim. isso, eu vou falar isso depois, mas Sim. assim, na mentoria que eu dou para os clientes, eu mostro para eles o quanto ele ganha mais
Sim.
usando o dinheiro dos outros.
Sim, perfeito. A gente pode até estressar um pouco mais, deixando essa minha pergunta para depois.
Depois.
Na seguinte situação, existe também a falta de conhecimento, mas também existe a vaidade do incorporador, de ele falar assim, não, eu só trabalho com recursos próprios.
Exato.
Eu nem preciso vender nenhuma unidade, se não quiser, uhum. eu faço até o final.
Uhum.
Vocês tiveram também contato com um incorporador aqui da região, fizeram uma reunião com ele um tempo atrás, e gostaram também, porque, claro, é uma escolha, às vezes, da pessoa, do perfil da pessoa, pô, não quero escalar na incorporação, não quero tomar risco, quero fazer os meus prédios aqui, faturar os meus milhões, sossegado, sem dever nada para ninguém. É um perfil. Mas se o cara tá ele está querendo escalar na incorporação, não é inteligente ele não se alavancar com recursos de...
Estrategicamente falando, né?
Mas eu vou responder a tua pergunta assim, eu vou falar duas coisas. Primeiro, quais são as vantagens para ele acessar?
Perfeito.
E aí, os critérios,
claro,
né? Que
perfeito.
Foi o que você estava falando do estágio, né?
Uhum.
Então, assim, quais seriam os benefícios dele acessar esse mercado? Primeiro que, assim... Por que ele primeiro vai diversificar? Porque ele tomava dinheiro com amigos, familiares, uhum. os curiosos.
Sim.
Depois ele tentou dinheiro em banco, não conseguiu nem as linhas tradicionais de poupança, né? O,
uhum.
o apoio produção. E aí ele acessando o mercado de capitais, ele está primeiro diversificando. Ele está abrindo possibilidades de funding. Então, é estratégico.
Uhum.
Segundo, é a desbancarização. Por quê? Porque ele sai dessa linha tradicional. É o mercado aberto, é o mercado livre. Basta ter um investidor interessado em aportar no teu projeto, acabou. É um funding infinito.
Sim.
E depois, então você tem a desbancarização, você tem a diversificação e você tem a... Era até uma pergunta que você tinha colocado, né?
Uhum.
Ele consegue fazer, dependendo da estrutura, ele consegue vender uma carteira de recebíveis e tirar, inclusive, essa dívida do balanço patrimonial. Então, para empresas maiores que precisam desalavancar dívida, a securitização é um tipo de estrutura
uhum.
que permite ele vender os recebíveis uhum. performados, já com a BITS ou TVO e tal, e aí ele consegue colocar o dinheiro no caixa e eliminar qualquer tipo de coobrigação do passivo dele. E assim ele faz uma operação off-balance, que a gente chama.
Uhum.
Né? Então, esse é uma outra vantagem. Daí, a gente vai para os critérios.
Certo.
Né? O que, que seriam esses critérios? Então, assim, de uma forma global, o ideal é que o cliente tenha essa SCP, tenha os investidores dele para fazer aquele comecinho,
Sim.
lance e tenha... um percentual de obras e um percentual de vendas.
Uhum.
Esse é o padrãozão.
Padrãozão.
Aí você vai falar, nossa, parece igual ao do banco. Mas o que muda? Que a operação do banco é aquela de prateleira.
Uhum.
É uma operação engessada.
Uhum.
Aqui não. A gente vai entender o que tinha na tua operação, como você vendeu, quem é o teu cliente, o que tinha no seu contrato que a gente precisa, né, entender, ajustar e tal. O seu estágio de obra está 20%, será que não é melhor chegar em 30%? Olha, teu projeto é muito bom, vamos começar do 15%? Hoje tem fundo investindo a partir de zero de obra.
Nossa.
Que é uma coisa que, se você pensar, tipo, há 5 anos atrás, não ia falar nem 10. É algo impensável, né? Você
Sim.
ter uma dívida que o cara topa entrar com zero de obra. Então,
eu vejo de algumas formas isso aí, o que está acontecendo. Primeiro, uma competição, competitividade, né? Eles precisam se diferenciar. Da mesma forma que vocês foram para um nicho de um ticket menor de captação de, uhum, de incorporadores, de 5 milhões, 10 milhões, quando que os fundos não olhavam para isso. Da mesma forma, agora, como que o fundo está tendo cada vez mais recursos, a taxa Selic está alta, está diminuindo, perdão. Eles vão ter que ir para o mercado imobiliário, né? O crédito imobiliário é uma forma segura dos fundos investir o patrimônio dos seus investidores. E eles precisam sofisticar a operação deles, porque se eles entrarem para o mercado imobiliário também... Ah, não, tem que ser 20% de obra, tantos percentual de venda, eles só são mais um na prateleira de muitos.
Exato.
Então tem esse ponto, diferenciação, né? Pela própria competição. E quem se beneficia é o consumidor, que nesse caso é o incorporador, né? E tem o segundo ponto, que é inteligência de dados, né? Cada vez mais dados. Eles não estão... Antes, poxa, ele tem dados sobre o histórico desse incorporador, ele tem dados sobre a performance de vendas, eventualmente, de outros empreendimentos, daquela região, da forma como foi feito o parcelamento do imóvel. Então, deve ter, eu acredito, isso aqui estou apenas supondo, que eles... construir uma inteligência, um algoritmo, de certa maneira, internamente, para eles falarem assim, poxa, isso aqui eu posso entrar em 0%, que ele está seguro, porque ele vai ter uma boa performance.
Olha, eu vou te dizer que mais ou menos, viu? Os fundos, assim, eles têm uma inteligência, obviamente, para selecionar as operações, mas o tradicional, visitar o projeto, olhar no olho do empreendedor e ver se ele vai conseguir entregar, ainda conta esse muito. Não existe, assim, um grande algoritmo para isso, para selecionar as operações.
Girick da vida, né?
E aí, eu esqueci de falar um ponto importante. Claro. Você sabe outra vantagem do cliente acessar? Porque o mercado ele é acessível. Então, por exemplo, além de você ter o produto de prateleira do banco, ele não... os mercados de fundos aceitam o cliente que está incorporando pela primeira, segunda vez. Óbvio que ele quer um tipo de experiência, ele quer um histórico. Mas o histórico pode ter sido teu trabalhando como funcionário de uma outra empresa. Uhum. Não necessariamente você tem que ser o incorporador. Uhum. Por quê? Se você não tiver... Vamos supor que então você não tem. Eu sou só incorporador.
Sim.
E eu nunca construí uma casa.
Uhum.
Então você busca parceria. Mas ainda você vai conseguir. Se você tiver um bom projeto, se você tiver... pelo menos estruturado a empresa com pilares assim, uhum, básicos, que também é o que eu passo, para o pessoal se preparar.
Sim. Uhum.
Então, assim, a gente já fez captação. Eu fiz captação de 60 milhões para cliente que estava empreendendo o primeiro projeto.
Uhum.
Entendeu? Porque era uma história muito boa. Sim. Era um projeto muito de sucesso, de venda, de não sei o que. Era muito óbvio. Então, eu acho que é por aí.
E até sobre ainda nessa questão dos critérios, você tinha comentado sobre operações pequenas, né? Tipo 10, 15 milhões, até o Léo no exemplo falou de 5 milhões, uhum, por exemplo. Hoje tem essa barreira pro fundo? Ah, a gente, no caso, na empresa que você tinha comentado, uhum, né, que estava atuando, tinha uma operação mínima, 5 milhões, 10 milhões, tinha esse piso para entrada?
Não, não tinha. A gente deixava bem flexível, a partir de pelo menos 2, 3 milhões. Uhum. Mas a gente aceitava realmente tickets menores. E sim, os fundos grandes, eles têm um critério de pelo menos olhar operações a partir de 20. Uhum. Então, só para dar uma contextualizada. Você tem um empreendimento com VGV de 50.
Uhum.
Se você pensar que o custo de obra vai ser em torno de 20, 25, e a gente vai financiar, pondo ali na continha de padaria os 80%, a gente está falando de uma operação de 16, 18 milhões. Perfeito. Mais ou menos, tá? E aí que começa. Então, para a gente conseguir acessar, ter mais opções de fundos, não é que não vai ter, mas para você conseguir bater na porta de mais, o ideal é que assim a gente entre a partir de uns 50, 60 milhões de VGV para, uhum, para ter mais opção no mercado.
Legal, pode falar.
Uma dúvida, né? Claro. Bem de leigo assim mesmo. Os fundos, eles só olham para empreendimentos multifamiliares ou não?
Ou se for, por exemplo... multifamiliar é assim, me explica.
Vamos colocar um prédio ou então, no caso, uma casa da Montaltino, por exemplo, Léo. É uma única casa e um único terreno, só que é uma casa com VGV de 10 milhões. O fundo olharia para um produto como esse?
Não, mas eu vou te dizer, não é por conta do valor, é por conta de não ter pulverização.
Exato.
Então, por exemplo, se eu entrar, se você tiver um condomínio de casas de 20 unidades, 20 unidades ainda dá uma esbarrada, não vai ser todo mundo que vai querer olhar.
Sim.
Então, existem alguns critérios macro. Então, assim, a gente pensa que a operação pulverizada seriam unidades a partir de, sei lá, 40, 50 unidades.
Uhum.
Porque daí você tem opção. Se um cara ficar inadimplente, você ainda tem uma carteira que pode cobrir.
Uhum.
E aí você vai trabalhando com isso. Então, por exemplo, eu já analisei empreendimentos aqui em Balneário, que era uma torre que cada unidade custava 3 milhões de reais, 20 unidades. Eu falei, meu, desculpa, não vou conseguir. Porque, assim... Um cara de 3 milhões deixou de pagar, já deu a operação.
5% de inadimplência.
Então, esses muito concentrados também dificultam em alguns momentos. Então, assim, esse multifamiliar, entendi, seria assim, unidades pulverizadas.
Sim.
Tanto de loteamento quanto de incorporação.
Sim. Mais de 20 unidades pode ser um número para a gente tomar como base, então.
É, seria o mínimo.
Sim,
assim,
o mínimo aceitável.
Mínimo do mínimo,
legal.
É.
Legal. E aí, beleza... Os pré-requisitos que a gente estava falando, só para a gente condensar todos eles aqui, o pré-requisito é um produto incorporado?
Um produto incorporado.
Perfeito.
Que já tem RI, que já esteja
certo.
Lançado. Quer dizer, que já tenha demonstrado a venda. E por que a venda? Ah, porque eu quero a venda pela venda? Não. Porque a gente quer entender se o incorporador fez a lição de casa dele.
Sim.
Ele estudou, ele sabe quem é o cliente dele, ele sabe para quem que ele está vendendo, ele fez política de crédito. Então, o ter vendido não é uma coisa assim que a gente olhou e falou, ah, está 30% vendido. Porque se você vendeu 30% em um ano e meio, o seu projeto já está micado. Então, não é em qualquer momento que você...
Claro.
Então, a gente tem que entender isso. Então, por isso que o legal é de ver vendas.
Uhum.
Então, você tem um pouco de obra para demonstrar... Capacidade financeira, capacidade de execução, qualidade construtiva, respeito ao cronograma, ao orçamento. Então, várias...
Incorporadores sêniores aí já com papel e caneta na mão, porque já fez o checklist ali.
Sim. São nada mais são do que boas práticas também,
exato.
Inclusive,
boas
de mercado.
Boas práticas,
né?
De mercado.
Sim.
Então, eu diria, principalmente, um projeto bem vendido, isso eu falei num outro podcast que eu gravei, o projeto bem vendido, às vezes bem vendido e bem estruturado, supera a falta de experiência do incorporador, porque ele pode ter uma construtora de histórico para fazer a obra para ele.
Sim,
total.
E aí a gente vai precisar só focar na parte da governança, na parte de cobrança, boletagem. Você sabe que lá na gestora, né? Nas empresas que eu trabalhei, a gente fala que a área de cobrança de uma incorporadora é a cozinha.
Sim.
Se a cozinha está limpa e organizada, aquela construtora tem chance. Os maiores problemas que a gente viu em empresas que entraram em RJ ou que quebraram em algum momento, né, foi erro, problema na cozinha. Foi não conhecer o cliente, foi não saber se está cobrando, se entrou na conta. Informalidade, erro na hora de fazer a gestão daquele cliente.
Sim.
É ali que deu, que normalmente foram assim, os maiores cases de problema das incorporadoras.
Legal.
Então, a gente fala que a cozinha delas é que é essa parte de cobrança do cliente.
Sim. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar um pouquinho mais, porque isso aí é a base para o cara ter acesso a um fundo. Né? Então, vamos falar sobre fundo, só sobre recurso, mas, poxa, de nada adianta, né? Se a cozinha não está bem equipada ou com os colaboradores sabendo o que tem que ser feito. E eu acredito que começa, me corrija se eu estiver errado, na própria venda desse produto, uma análise de crédito.
Uhum.
Né? Desse futuro cliente que vai vir, né?
Sim. E aí, o que acontece? Normalmente, você tem uma holding. Vocês estavam falando de holding.
Sim.
Aqui, eu estava ouvindo que atrás saiu o advogado das holdings. Mas é isso. A holding, às vezes, é uma casca ainda.
Sim.
Ela é uma empresa que não tem ainda um volume. Por isso que tudo está em cima do projeto.
Aham.
Entendeu? Você vai bater no banco, o cara quer o teu histórico, ele quer o seu dinheiro aplicado lá, ele quer um monte de coisa. O fundo não, ele vai te conhecer agora e sua operação daqui 40 dias está dinheiro liberado.
Sim.
Então, você ter os pilares, esses pilares bem estabelecidos, ele te dá acesso.
Uhum.
É a coisa mais inteligente que ele, sim, pode fazer.
Sim. E quais pilares são assim?
Então, eu diria assim, vamos resumir.
Isso.
Vai, de uma forma global.
Uhum.
Então, um histórico De alguma forma, ele tem que estar bem estruturado. Então, se ele não é o cara que, sei lá, que tem dinheiro, que vai dar uma boa coobrigação, ele precisa ter uma boa construtora, a não ser que você seja um bom construtor e que já tenha provado isso, ou trabalhando em outras empresas, ou com a tua própria incorporadora. Depois, novos projetos. Existe um negócio que a gente chama de risco de continuidade. Se você está lançando um único projeto, qual que é a chance de você pegar, vender tudo, receber na sua conta física e fugir para Miami? A gente gosta de incorporadora que quer ser incorporadora.
Sim.
Que o cara tem
o cara
projetos,
tá se
não é aventureiro.
Sim.
Né? Então, que quer ter uma carreira disso. Ele quer ser um incorporador de relevância na região dele.
Sim.
E na carreira dele. Depois, eu diria o projeto em si. Então, um projeto bem vendido, um projeto bem estruturado, parte de documentação, de certidões, que eu nem entrei nessa parte ainda, mas tem toda a diligência do projeto e do terreno. Então, às vezes, o seu projeto é todo ótimo, mas o teu histórico da compra era uma escritura que não foi averbada, que não registrou, tinha um herdeiro que está ainda não sei o quê. Então, assim, às vezes são coisas que a gente nem imagina, né? No Nordeste, por exemplo, é muito comum, às vezes, o incorporador vender as cotas, só que ele vende as cotas, mas ele recebe dinheiro, e aí ele faz um contratinho, que daí não era contrato, que no Código Civil não pode vender antes do RI. E o projeto é ótimo, o incorporador é bom, mas por uma prática local, você não consegue fazer a operação. Por que o fundo, entre escolher essa operação que ele vendeu tudo bonitinho depois do RI, do outro não vai? Então, a gente, na hora de escolher, vai acabar indo pelo mais básico. Então, essa questão jurídica, estrutura, vendas e essa parte de cobrança, né? E como você vai fazer gerenciar isso daí. E hoje em dia tem empresas que terceirizam, né? Você não precisa desenvolver um CRM próprio, que vai custar muito caro de cobrança. Você pode, tem várias empresas que fornecem esse tipo de serviço, que inclusive terceirizam a parte de cobrança e tal. E você pode já sair com uma governança ok, que vai ser muito bem vista pelo mercado, porque seus créditos já vão estar todos auditados, tem todo o histórico de pagamento dos clientes, tudo passa pelo sistema, com boleto, tudo registrado, bonitinho. Poxa, o fundo, olha, até respira assim, fala, né? Então, acho que seriam esses os pilares. Governança, venda, histórico, projetos futuros.
Eu quero ressaltar essa questão da análise de crédito na hora da venda. Né? Porque acredito que isso seja um pilar também. Porque ele vai ver lá as vendas que esse incorporador fez. Ah, tem 50 unidades, ele já fez, beleza, 10 unidades, então ele já tem 20% vendido. Tá, mas quem que são esses 10 clientes aqui?
Quem são? Quem que são? Eles,
né? Eles têm comprovação de renda? Eles têm condições de honrar as parcelas, os balões semestrais, a quitação da chave ou um financiamento? Porque às vezes são pessoas que não têm a condição, né, que não passaria num banco, não passaria em qualquer lugar. O cara, pô, eu não vou assumir essa bucha, porque a perspectiva, a probabilidade de eu tomar uma inadimplência desse pessoal é grande.
A pessoa acaba comprando com a incorporadora justamente para isso, né? Vou comprar na planta, parcelamento direto com a incorporadora, porque eu não preciso passar pelo crivo do banco
agora, né?
Às vezes é um profissional autônomo, informal e tudo, que até fatura bem tudo, só que não tem aquela. Tem o lastro, né?
Nossa, então... é muito pertinente essa pergunta. Eu tinha faltado de falar sobre isso, porque é exatamente isso, né? A vantagem de você comprar um empreendimento na planta é esse. Primeiro que não tem taxa de juros, você paga só a correção do INCC ou do CUB. Só que quando você chegar ali na época do repasse, você tem que ter quitado 25%, 30% do imóvel para conseguir fazer o financiamento, né? Lá no passado era muito comum, e ainda tem algumas regiões que trabalham com a tal da venda direta. É possível, e os fundos gostam de comprar carteira, tá? Fundos, em geral, são compradores de carteira.
Sim.
É que o cliente não aguenta, porque uma coisa é ele financiar a TR lá na Caixa Econômica, né? No Bradesco e tal. Financia 240, 300 meses pagando uma taxa mais TR que não significa nada. E outra coisa é ele pagar um IPCA mais 12. Né? Isso aí vai render 20% ao ano, para ele vai ficar muito caro, uma hora ele vai ter problema. Mas Então, você tem que olhar a capacidade dele e é algo que a gente trabalha na mentoria, é isso. Fazer o controle do crédito ao longo da obra. Mas assim, não é ficar fazendo questionário, ligando. Sim. Mas assim, aproveitar um momento com o cliente, que o cliente vai, passa, toma um cafezinho, conversa e tal. Aí, como é que tá? E a tua esposa trabalhando e tal. E aí você consegue ir tirando as informações e você vai meio que fazendo uma atualização de crédito.
Pede pra ele assim, você está com a fatura do cartão atrasada?
Não. Passa o CPF.
Então eu falo...
Aquela três meses pede o limite do cara.
Não, mas eles tiram Serasa. Algumas incorporadoras tiram Serasa trimestral dos clientes só para dar aquela...
Claro, é importante.
Aquela checada. Porque senão, no final, o fundo não vai ser repago pela operação. Ele demora mais para pôr o dinheiro, o retorno dele no bolso. Prejudica, né? Prejudica bastante. Então, a gente já negou a operação, por exemplo, que o cliente quis fazer. Ele vendeu tudo. Mas vendeu tudo por quê? Aí fica a dúvida. Vendeu porque o projeto era saudável ou porque ele fez uma tabela que a parcela era ridiculamente baixa. E na análise que a gente fez de crédito, chegou lá, a gente viu que o banco não ia financiar aquele saldo. Ia sobrar um residual que a gente não sabia se o cliente ia ter ou não para pagar. E aí a gente recusou a operação.
Então, esse é um ponto de análise, acredito que seja, né, Carol? E que se você está buscando uma operação como um fundo, de você já estruturar desde o começo, né, essa forma de pagamento que vai ser feita ali, entrada, parcelamento, mensal, quantas vezes, se é 60, 80, 100, 120, balanço semestral, repasse na quitação da entrega das chaves ou via financiamento. Enfim, isso é importante estar estruturado, né? Para que, de uma maneira que possa um fundo ter interesse nessa estruturação, né?
E é dinâmico, né? Óbvio. Mas você tem que se preparar. É óbvio que nada vai seguir exatamente aquilo. Aliás, com obra, tudo que você planejou realmente não acontece. Sim. Mas os fundos têm entendimento disso. A gente sabe até onde dá para ir ou não. Então, por exemplo, é uma curiosidade, né? Toda operação, a gente coloca uma gordura de obras. Eu, pelo menos, fiz muito isso. Então, por exemplo, você precisa financiar 80%, eu pego 80 e mais 10. Você vai pagar juros sobre isso.
Sim.
E ele vai ficar reservado numa conta, como se fosse uma conta garantida. Mas se precisar,
tá ali.
Ele está ali. Ou ele serve para amortizar as dívidas no final, se você não precisou, já usando a correção e tudo direitinho. Ou, pelo menos, num aperto, ele está ali um dinheiro para cobrir a obra.
Legal. Legal, então já entendemos aqui quais são as premissas de um fundo, né? Ele vai olhar para uma operação, o que é realmente relevante para ele para dar uma bênção e avançar numa negociação, né? Quais são os caminhos que esse incorporador tem, né? A gente colocou aí dois cenários, né? Ele está com o registro de incorporação emitido, mas ele ainda não fez vendas. Vamos colocar o segundo ponto. Ele está com o registro de incorporação emitido e ele vendeu tudo antes do início das obras. Eu vou criar mais cenário. Vamos ver se a gente vai lembrando de todos. Vamos ver se vocês fiquem ligados. Terceiro ponto. Ele está com 20% de obra e 20% de vendas, para facilitar. Beleza. Quarto ponto. Ele já entregou o empreendimento e ele ainda está com o remanescente de...
Tem uma carteira.
30% da carteira. 20% da carteira. 20%.
Ou de unidades em estoque. Também podemos falar sobre isso.
Isso, de unidades
que ficaram prontas,
perfeito.
Que ele não vendeu, ele terminou a obra e sobrou.
Sobrou essas unidades, perfeito. Então vamos para o primeiro cenário aí. Registro de incorporação emitido, não fez nenhuma venda, não iniciou obra. Tem alguma alternativa para ele passar o chapéu com fundo para ele iniciar o empreendimento, fazer o lançamento?
Olha, assim, eu não vou dizer que não existe, porque é uma mentira, é óbvio que existem.
Sim.
Mas eles são bem menores.
Improvável.
Bem, né? Assim, tem fundo que compra, que entra na operação com zero de obra? Até tem. Talvez algumas plataformas de crowdfunding, que a gente nem falou. Mas o copo não é um problema. Qual que é o problema da plataforma?
Sim.
Eles fazem uma retenção, eles colocam um FII muito caro para você captar muito pouco. Então, assim, você vai captar 2, até 5 milhões no máximo, olha. E você vai pagar uma taxa cara, ela não vai suprir 100% do que você precisa para terminar a obra, e ainda você deixa ali um FII de 5, 7% na plataforma. Então, o ideal seria você conseguir se reestruturar pela SCP, como você começou lá atrás, uhum, para chegar no ponto direto de conseguir tomar um capital maior e estar com esses critérios para acessar a maior opção de fundos. E aí, se você fez essa lição de casa certinho e está com esses pilares mais estruturados, qual que é a tua vantagem? Você vai conseguir ter mais opções, você vai conseguir reduzir sua taxa, você vai conseguir ter condições melhores, uhum, dentro dos fundos. Porque senão você vai aceitar o que vier.
Esse é um ponto interessante, né? Que, claro, o incorporador vai andando e ele vai aprendendo isso, né? De ele buscar crédito quando ele não precisa.
Sim.
Quando ele não tá, tipo assim...
Perfeito.
Apertado, né? Porque senão ele tem que se sujeitar a qualquer negociação, né?
Ele tem que aceitar.
Perfeito. Então, improvável uma negociação dessa, zero vendas.
Existe, mas é...
Vamos desconsiderar, mas não vamos criar expectativa.
Que aceitam isso.
Tá. Ele fez um baita lançamento. Vendeu tudo. Tudo. Mas ele não começou a obra ainda.
Tá.
E ele quer antecipar recebíveis, ele quer... Existe uma operação para esse caso? Tipo assim, para ele...
Então, o pessoal mistura isso bastante. É até muito boa a tua pergunta, porque eu vou...
Eu tô misturando.
Explicar, mas é bom.
Ótimo.
O que acontece? Quando a securitização, a natureza dela, né, do nome e tudo mais, é você antecipar um fluxo futuro a valor presente.
Perfeito.
Quando você vende uma carteira, independente se você vendeu tudo ou não, você já tem uma carteira para securitizar.
Uhum.
Só que como você tem uma obra a performar...
Uhum. Ah, tem a obra. Lente.
Você tem que executar uma obra, né? A carteira não é performada.
Sim.
A gente chama que isso é uma carteira não performada. Porque esse crédito, se você começar a escorregar aqui, a carteira vai começar a defaltar ali. Então, o que acontece nesse momento? A gente faz uma conta de padeiro assim. Eu vejo quanto você tem de carteira a valor presente e quanto ela me sobra em relação ao que eu tenho que te dar de dívida para a obra. Então, na verdade, eu faço uma conta de quanto eu tenho de garantia entre a carteira que você já vendeu e o estoque que você não vendeu, que são as unidades que ainda... Né, não vendeu, versus o valor da operação que eu vou te proporcionar. Se esse índice de garantia, a gente chama isso de índice de garantia, estiver adequado, beleza. Se não, vai prejudicar a conta. Então, qual que é o problema do cliente vender tudo?
Uhum.
Logo.
Sim.
Você sabe o que aconteceu com os incorporadores que venderam tudo?
Na pandemia?
Antes da pandemia, lá em dezembro de 19, com o mercado,
sim,
o ano terminou.
Sim, maravilhoso.
Lindo, né?
Sim,
todo mundo,
sim,
falou, meu, 2020 eu vou arrebentar de ganhar dinheiro.
Exato.
Todo mundo. O que, que aconteceu? O cara vendeu tudo. Aí ele viu o material de mercado. Nossa. Subiu.
O Cube INCC aqui.
Aí o cara precisou de dinheiro.
Efetivo.
Ele veio bater lá no fundo. Aí a gente falou, olha... Você já esgotou a tua possibilidade de reajustar o valor do imóvel. Porque ele vendeu por um preço que ainda não foi aquele preço do boom,
uhum,
que deu das casas. Então, ele não tinha margem para suprir essa diferença. E esse cara também não conseguiu. E ele tinha 100% vendido. Então, o ideal é um xadrez, tá?
Sim.
Mas, no fundo, o certo é você pensar... Todas as fases da obra, estrategicamente.
Perfeito.
Não é bom vender tudo 100%.
Com certeza.
Espera indo a valorização, você vai reajustando, você vai se adequando ao como o mercado tá. Porque, gente, o incorporador, olha, tem que ter muita vontade de sofrer para querer ser incorporador. Mas é porque o retorno tem que ser bom.
Uhum.
E aí, então, é importante ele pensar em todas essas fases. Porque... A linha do tempo dele é muito longa. Ele vai receber o lucro daqui 5 anos.
Uhum.
Do, exato, multifamiliar, né?
Até porque a Carol trouxe esse contexto de se vendeu tudo, vendeu por quê? Né? Porque, de fato, o produto é muito bom, ou porque
preço
tu vendeu...
Tá defasado,
preço,
defasado.
Ou porque vendeu barato.
Vendeu errado.
Condições erradas também.
Uhum.
A gente, né, visitou muita incorporação,
sim,
muita obra, muito incorporador, e eles diziam isso mesmo. Falou,
uhum,
poxa, quando vendeu tudo muito rápido, poxa, vendi barato, errei.
Uhum. Sim.
Pô, o cara fica arrependido.
Sim.
Ou seja, ele é o primeiro...
Né?
Segundo...
Que dorzinha de cotovelo, quero chegar nessa fase.
Dorzinha de cotovelo. É um arrependimento. Por isso que você vê uma tabela de incorporadora geralmente com unidades, tipo, no lançamento, vendido. Não, não estão vendidas. a grande parte delas, elas só estão reservadas.
Uhum.
Ele considera como vendida, mas não está de fato comercializada. Porque fica essas unidades como um resguardo. Poxa, escolha as outras, menos essas aqui. Essas aqui eu vou deixar para vender depois. E aí, conforme o ritmo, conforme fluxo de caixa, conforme oportunidades que vão surgindo durante a obra, eu vou vendendo. Né? E percorrendo, agora que você comentou que você percorreu várias incorporadoras nesses anos, você vê uma boa prática, assim, um número que os incorporadores têm utilizado de quanto que eu vendo durante lançamento, quanto que é um percentual legal de vender durante lançamento e quanto que eu devo vender durante obra?
O ideal é que você tenha vendido 100% até o final da obra.
Perfeito.
Agora, entre lançamento e obra, aí vai ser muito do...
Sim.
Do projeto. Porque se você abriu o lançamento e em uma semana você viu que surpreendeu, calma aí, aumenta a tabela. Né? E aí você vai reajustando e vai até você entender onde deu o limite ali para você conseguir sempre potencializar. Mas do ponto de vista do fundo, de fundos, o ideal é que você tenha 100% vendido até o final. Por quê? Porque daí você tem a máxima capacidade de repagamento. Quer dizer, toda a tua carteira vai para repasse, mais os que vão quitar à vista, né?
Sim.
E aí você consegue liquidar mais rápido o fundo e já pegar o seu lucro, né?
Perfeito. Então, na segunda hipótese, que a gente comentou de zero obra e 100% de venda, supondo que tenha acontecido isso, qual que é o caminho que a gente buscaria com o fundo?
Não, a gente buscaria o financiamento tradicional.
Financiamento tradicional.
Porque a carteira vai ser a garantia.
Perfeito.
No final do dia, é a mesma coisa. Porque no CRI, né, no certificado, nessas operações estruturadas, a gente tem que definir qual que é o lastro. O que é o lastro? É o contrato que eu vou securitizar.
Uhum.
No caso de um financiamento de obra, a gente contrata um bancarizador.
Uhum.
Hoje em dia, o pessoal está trabalhando muito com nota comercial, que a própria empresa emite. Ela é uma dívida, um instrumento de dívida corporativo com aquele financiamento da obra. Ou seja, eu vou ter uma carência e depois eu tenho uma PMT para pagar. Em garantia, ficam os recebíveis. É diferente de você securitizar os recebíveis. No financiamento de obra, eu não vou pegar aqueles 100 contratos das unidades que você vendeu e securitizar. Eu vou fazer um lastro de uma dívida e usar esses recebíveis em garantia.
Perfeito, perfeito. Vamos avançando para o terceiro cenário agora. 20% de obra executada, 20% de vendas feitas.
Certo.
Qual a alternativa? É a mesma ou tem alguma outra?
Não, aí você tem... Aí vai depender muito de fundo para fundo.
Tá.
Vão ter uns que mais assim, conservadores, outros
Sim.
mais arrojados,
uhum.
uns que são os tal dos high yield, que topam riscos maiores... Outros são mais high grade, que são aqueles que querem créditos mais óbvios. Então, ele também oferece taxas menores, mas ele quer muito mais garantia.
Sim.
Então, vai depender do fundo que a gente estiver batendo na porta no momento.
Perfeito. Vamos pelo caminho comum.
Então, assim, um caminho comum,
Sim.
20 de obra e 30 de venda é um número meio mágico, assim. Eu acho
Sim.
que atende quase 100% Sim. dos que... fazem financiamento de obra. Porque tem fundo de tijolo que vai querer comprar uma laje corporativa por 1,5 bi na Faria Lima. Uhum. Vão ter os fundos desenvolvedores de galpão, que eles nem olham residencial.
Sim.
Então, a gente vai bater nos fundos que olham incorporação. Tem fundo
certo.
Que olha loteamento e incorporação. Tem fundo que não quer nem ver loteamento.
Certo.
Então, é muito...
Perfeito. Considerando incorporação, então, daí ali o cara tem 20% executado, 30% de vendas feitas, ele vai fazer um contato com um fundo para concluir, para captar o recurso para conclusão da obra.
Perfeito. Aí eu vou falar para vocês, assim, como que ele acessa, né?
Perfeito.
No final a pergunta é essa.
Não seria nem essa, mas qual que é o Qual que é o formato de dívida? Qual que é o formato da estruturação desse negócio?
Então, exatamente. Quando ele vai fazer a operação com fundo, ele vai fazer um CRI. Provavelmente
CRI.
Ele vai fazer um CRI. Tá?
Certificado.
De recebível imobiliário.
Perfeito. Para todo mundo saber o que é um CRI.
Isso. Então, eles pegam aquele lastro que a gente determinou, se era uma carteira ou se era uma dívida de financiamento. A gente empacota aquele crédito numa CCI, estou falando um tecniquês meio chatinho aqui,
Sim.
que é a cédula de crédito imobiliária, e ela lastreia o CRI. Então, são camadas que você, na verdade, está trazendo ela para um ambiente tecnológico. Eu estou transformando ela num papel que eu posso comprar e vender.
Certo.
Então, um fundo pode comprar hoje o CRI da incorporadora CPO e depois ele pode vender para um outro... Desculpa, CP8. E ele pode... vender para um outro fundo
depois.
Ele
pode vender.
Ele pode
e
vender.
E sem a anuência da CP8, da incorporadora.
Ele pode vender.
O negócio dele.
Isso, tá. Exatamente. É, você que tem restrições,
sim,
né? Que tem obrigações. E, aliás, é impressionante que, assim, empresas muito bem estruturadas e empresas grandes até, que já tomaram CRI no mercado,
uhum,
têm muita dificuldade de fazer a gestão dessa operação rodando. Por quê? Porque o contrato ele é tão cheio de... Não é pejorativo, tá? Não é um contrato assim, ah, leonino, ah, uhum, fui enganado, entrelinhas, não é isso. Mas ele é muito detalhado.
Uhum.
E aí o cara entra na operação e fala, puta, isso aqui eu não sabia. Mas é porque ela era isso e ele não foi bem assessorado.
Uhum.
Então, o ideal, o cliente que quer, que precisa captar, existem os players de mercado.
Uhum.
Então, existem bancos de investimento, existem casas de originação, existem agentes autônomos, existem as securitizadoras, uhum, que é a própria emissora. Todos esses conseguem, de certa forma, fazer uma ponte com esses fundos e fazer uma leitura, né? Então, por exemplo, no meu histórico, assim, eu tenho uma experiência de 15 anos falando com fundos de investimento. E hoje, assim, começo do ano agora que eles conseguiram captar, que o mercado está dando essa sinalizada, eles mandando WhatsApp, Carol, tem operação?
Uhum.
E aí tá a dor do incorporador. Só lá na gestora, nos últimos 3 anos, eu analisei cerca de 500 operações para fazer 20.
O pipe aí é...
Isso porque a gente não tinha uma tradição de operação estruturada. Uhum. Imagina os fundos, que são fundos só imobiliários, que, uhum, só trabalham e tal. Eles devem analisar. Então, onde está o gap?
Tá.
Na preparação.
Na preparação. O cara tem que enfeitar a noiva para o casamento, né?
Não... É, mas não é um enfeitar
não
no
é
sentido
enfeitar.
De...
Sim, sim, sim.
Mas é isso.
Tem que preparar, né? Tem que preparar.
Tem
que preparar bem para a empresa para isso, né?
É, e ele saber o que, que ele...
E é uma preparação que vai mais de ano antes, né? Porque, poxa... A governança, o mínimo de governança, o mínimo de operação.
Quanto antes ele conseguir começar,
exato,
melhor.
É por isso, Carol, que a gente ensina desde o começo do Método Domus. O Método Domus ele começou exatamente assim, lá dentro da comunidade. Ensinando o cara a abrir a PJ. Desde o começo. Ah, mas perfeito, eu só vou fazer uma casa por vez. Não interessa. Um dia você vai querer crescer. Um dia você vai querer prospectar banco. Seja por um relacionamento com fornecedores, seja por construção de marca, seja por relacionamento com banco... Seja por futuro um fundo de investimento para ir para o multifamiliar. Você já começa a criar boas práticas dentro da empresa desde o começo. E sim, o dia a dia do incorporador não é fácil, ele precisa controlar fluxo de caixa. Depois de anos, a empresa se estabiliza ou se organiza para que, poxa, cada SPE vai ter a sua própria contabilidade, não vai ter comunicação entre elas, beleza.
Perfeito.
Mas... No começo da jornada, a vida real não é essa e tá tudo bem. Se a pessoa é responsável, né, ela vai conseguir organizar, fazendo dessa maneira. Mas trabalhar com investidores desde o começo, via SCP, por exemplo, meio que obriga o cara já, tipo assim, ele ter um pouquinho mais de governança.
Isso.
Trabalhar com alguém, ou seja, com o investidor também na pessoa física. O cara vai querer ver o fluxo de caixa da obra, ou ele pode ter acesso de ter número de orçamentos, de ter uma antecipação de quanto que vai ter um custo de obra para que ele possa se preparar o investidor. Coisa que não teria quando é só a pessoa.
É.
Quando é só ele com o recurso dele, pô, é o meu recurso, não preciso me preparar. É tipo assim, vai receber visita de domingo, né? Às vezes a pessoa gosta de ficar de pijama em casa, às vezes gosta de bermuda. Às vezes a bermuda é rasgada, mas pô, é aquela bermuda que usa há anos. Mas quando vem visita, não, tem que colocar tem que estar um pouquinho mais caprichado aqui, dar uma limpada na casa, sei lá, né? Cada um com seus... Ou às vezes não, às vezes já tá tudo pronto, tá com a roupa bonita, tá com a casa já arrumada, pode receber a qualquer momento. Então, abrir o CNPJ, estruturar a empresa desde o começo assim, meio que força a pessoa, força, aliás, ela a se preparar. Ela está arrumada, organizada desde o começo, né?
Você falou da SPE, imagina, para mim isso é tão automático que eu até esqueci de falar. Mas todos os empreendimentos têm que estar dentro de uma SPE, pelo amor de Deus.
Claro, claro.
É, a gente, para você ter uma ideia dessas tantas operações que a gente analisou, é isso, a operação chega sem SPE, não, mas tem patrimônio de afetação. A SPE, tudo bem, o patrimônio de afetação, ele dá a segurança do patrimônio separado da, da incorporadora, segregado, numa conta corrente separada. Mas, gente, a chance disso ser burlado é muito grande. Exato. Você colocar isso num outro CNPJ é mais um layer, mais uma camada de garantia que blinda isso, né? Então, até no exemplo das empresas que entraram em RJ, dessas grandes, todos os projetos que tiveram em SPE, apesar de terem de demorado, entrou, né, ela sai, ela não fica ali na massa falida, ela e o cliente consegue ter a unidade dele depois. O banco vai conseguir dar um jeito e entregar aquela unidade. Então, assim, né, é um básico que bem lembrado.
Perfeito, perfeito. Então, nessa operação de CRI, beleza, o cara foi lá e assinou o contrato. Tem essas, talvez não as 100 páginas que você mencionou no começo, mas tem umas boas práticas que o incorporador tem que ter durante a obra. Uma delas é, por exemplo, um controle de cronograma e uma prestação de contas com esse fundo.
Vamos falar sobre isso,
vamos
então?
Vamos falar sobre isso.
Tá, então tem detalhe, tá?
Sim, sim.
Tem coisa para falar. Então, primeiro em relação à obra. Segue-se um cronograma físico-financeiro. E aí já começa a primeira dor de cabeça. Porque a maioria dos fundos reembolsa depois que o cliente já gastou. É via cronograma executado. E todo mundo sabe que o financeiro vem antes do executado. Porque você precisa comprar material, porque você precisa, né, receber material, incorporar ele na obra. Aí vai lá o agente de medição no mês e dizer o quanto você evoluiu, para ver quanto que você tem para receber do valor que você tomou de financiamento. Então, aí já é a primeira dor de cabeça. O incorporador precisa se preparar para essas intempéries. A gente sempre fala, olha, se você correr com a obra, melhor para você. Porque o que o fundo mais quer é liberar o dinheiro o mais rápido possível. A gente também não quer ficar segurando. Eu quero que você adiante a obra, mas na grande maioria ela atrasa. E atrasa por N motivos. Assim, coisas assim de... que você fala... Poxa, como que o cara que está incorporando lá não sabe que, né, por exemplo, em Florianópolis, na época de final de ano, não pode entrar caminhão em tal época. Então, por que que você prevê o 7% de obra no mês de dezembro? Pô, eu tenho que descobrir isso? Você entendeu? É duro para o fundo também, tem que ajudar. Então, que mais? Então, o cronograma, essa questão de previsão, uma área de compras... Pô, se no cronograma tá que o preço tem que ser aquele, vamos tentar buscar esse preço, não é comprar a qualquer custo. Né? Na época da pandemia, a gente até flexibilizou, a gente combinou, já deixou no contrato uma regrinha do cliente passar os orçamentos para o fundo, dizer qual que era o valor à vista e o valor no tempo, e a gente fazer assim uma aprovação já deixando em contrato, né, para não ter que chamar a assembleia de investidores para aprovar, e liberar o dinheiro antes. E aí, em 5 dias úteis, ele tem que mandar nota fiscal, comprovar o gasto, mandar a TED, mandar tudo, para a gente ver que ele comprou material para ele poder receber. Mas foi uma forma que a gente fez em conjunto. E isso é o quê? É personalização. Sim. É o fundo pensando em ajudar e também ver a operação performar, né? Então, por isso que eu falo que é tailor-made, porque é isso, a gente vai se ajustando também conforme o que está acontecendo no momento. Né? Na época que o IGPM deu aquele 35% ao ano, os fundos foram lá e trocaram o indexador para IPCA.
Não fazia tudo bem, sentido, né?
Entendeu? Então, assim, não é que você está entrando num mundo que, nossa, eu não vou... Você tem que saber dialogar. Perfeito. E entender e colocar o chapéu do outro, né? E falar, poxa, o que que eu preciso fazer para o cara querer investir comigo? Né? E na minha empresa e no meu projeto.
Bacana. A gente pode até pegar um exemplo, talvez, assim, pro incorporador que está fazendo aquisição de terreno e construção na caixa na pessoa física, para ele ter uma noção, para ele ter talvez poder usar como exemplo isso para um CRI. né? Existem algumas similaridades, né? A gente tem na pessoa física, só que provavelmente a Caixa, que é um banco gigante que faz operações de financiamento de multifamiliar, ela usou muito as boas práticas do que eles fazem com plano empresário, apoio à produção, na pessoa física para aquisição de terreno e construção. Então você já tem uma introdução do que é. Um treininho, né?
Um treino.
Guardado suas devidas proporções da complexidade, né? Hoje a gente, por exemplo, faz a aquisição do terreno, tem que aportar 20%, e aí os outros 80% o banco financia, se não tiver sido pago. Beleza. Que não é o caso de um CRI. A construção, quando for iniciar, tem todos o alvará, projetos, tudo aprovado, você pode fazer. Recebe antecipação de crédito de 20% na pessoa física para executar a obra, e aí depois, isso, antes podia antecipar todas, agora não pode mais. Agora, a partir dos 20%, ele executa. Vamos dizer que a próxima etapa que ele colocou no cronograma é dos 20 aos 30.
Uhum.
Ele tem que executar isso aí, mostrar para o banco, mostrar o cronograma, tirar fotos, aí vem o engenheiro que vai fazer a avaliação dos 30% e dos 85%, e ele vai falar, pô, realmente está nos 30%, aí ele libera os recursos.
Sim.
Desse. Então agora é um reembolso e não mais uma antecipação.
É, bem lembrado, dá para fazer reembolso também. Porque você só deu exemplo dos 20% de obra. O incorporador que chegou para o final, para o término de obra, já andou com 50%, por exemplo, precisou de dinheiro no final.
Uhum.
Dá para reembolsar. Não os 50%, mas a gente vai calcular quanto ele tem de garantia, porque ele já recebeu uma parte da carteira também.
Perfeito.
Então, olha quanto ele tem de carteira, estoque, e aí pode-se calcular um índice, se vê que ele está seguindo tudo direitinho, ele pode ter um valor à vista, a título de reembolso, que ele pode ou não. Provavelmente ele vai aplicar na obra, né? Porque ele não pode tirar o dinheiro da SP antes de terminar, mas...
Essa era uma dúvida, até que quando você está falando do fluxo ali e tudo mais, que surgiu. Se esse valor do CRI, ele vem à vista, ou ele vem realmente parcelado, semelhante ao financiamento também?
É, se você vai securitizar um contrato performado, então você vai um contrato de locação de um prédio, de um imóvel que está pronto, um contrato que já saiu a BIT, se você tem ali o contrato de alienação fiduciária, ficou financiado direto com o incorporador, tudo bem, esse você recebe à vista. Mas quando envolve obra, você só vai receber à vista se for a parcela do reembolso. O resto vai ficar retido numa conta e ele vai liberando tal.
Conforme avanço.
Outra flexibilidade que os fundos acabaram fazendo. Na Caixa, nos bancos, você só paga juros pelo que realmente você recebeu na conta. No fundo, é assim, se o dinheiro inteiro for colocado na conta, você vai ficar pagando juros pelo todo. Então, para minimizar essa ineficiência, que é um absurdo às vezes, se a obra for muito longa...
Porque não há necessidade de todo o recurso em conta.
O investidor vai pondo aos poucos. Então, você, apesar de não pegar o dinheiro na mão... a gente fala de tranches, né? Que você vai colocando na conta a cada período de tempo. E aí isso dá uma minimizada para o incorporador não sufocar, né?
No final, tudo é fluxo de caixa.
Tudo é fluxo de caixa. E olha só, eu estava pensando agora, Matheus. O CFO ou o controlador dessa área, o cara tem que ser bom, né? Ele não dá para ser um contas a pagar e a receber. Porque no começo da jornada... que é natural, mais uma vez, o contas a pagar e receber é o próprio incorporador. O cara está fazendo a pessoa física, ou está fazendo com uma obra só. Essa é a jornada real, né? O cara começou na empresa dele. Depois ele contrata alguém para o financeiro, que nada mais é do que um contas a pagar e receber no começo, né? No começo. Só que o contas a pagar e receber não é o financeiro. Vai além disso,
isso
né?
Isso é a governança.
Isso já entra a governança.
É você contratar um profissional de mercado.
Sim.
Nesse momento que você cresceu, porque assim... 95% das incorporadoras do Brasil são familiares.
Sim.
Elas nascem familiares.
Sim, sim.
E aí, depois, tem que existir uma profissionalização.
Uhum.
Então, você contrata prestadores de mercado, ou você profissionaliza a sua própria equipe. Você quer seu filho que vai ficar? Então, põe ele para estudar, põe ele para fazer estágio em outra incorporadora.
Né? Exatamente.
E aí, você... Isso faz parte da governança.
Já que... Não sei se tem alguma outra...
Fica à vontade.
Eu tenho um para terminar um desse.
Então, por favor.
Porque é fazer um pouco do advogado, assim, do aquele incorporador mais conservador, né? Porque a gente, tu comentou, Carol, que, por exemplo, semelhante ao que acontece no banco, que é um treino quando você está fazendo um financiamento de pessoa física, que tem a auditoria do banco para ver, e aí, mensalmente para reembolsar e assim por diante. Quando a gente está tratando de um fundo, por exemplo, em palavras não tão polidas, o quanto o fundo fica em cima ali? A gente sabe que ele vai controlar esse fluxo de caixa e tudo mais, mas existem outros níveis de controle que o fundo fica observando ali o incorporador para ver como é que está sendo a operação dele?
Fica. Né? Tem bastante, eu vou complementar então. Então, a gente só falou da obra, né?
Sim.
Então, acompanhamento mensal, tem um agente de medição. Uhum. Medição. E aí a gente vai controlando a obra. Aí tem a parte das certidões. Porque é o seguinte, lá na frente ele vai precisar tirar o abitse.
Uhum.
Quando a gente fez a due diligence na largada, né, auditoria jurídica, né, pro pessoal e tal, não ficar usando a linguagem variada. Você tirou todas as certidões. Então, você viu a certidão do terreno, do incorporador e tudo mais, né? Da receita e tal. A cada tempo, ele tem que mandar isso atualizado e negativo, de preferência, né? Ou se positivo com efeito de negativo. Qual que é o acordo, o que está negociado ali. Por quê? Porque isso é um acompanhamento de que eu estou olhando para o futuro e eu estou vendo que o projeto vai... Uhum. Vai sair. Sim. Se ele tem dívida do IPTU, se ele não está pagando depois que ele fechou a operação, se ele não está arcando com as outras despesas, o banco não vai querer repassar a carteira. Ele não vai ter dificuldade para tirar uma licença, uhum. sei lá, do bombeiro, né, as licenças ali de INSS, as coisas que precisam para ele tirar o abitse da obra. Uhum. Então, existe esse acompanhamento de certidões, existe um acompanhamento do direcionamento do dinheiro da obra. Porque apesar da medição, dentro do CRI tem uma figura lá que é o tal do agente fiduciário, que é uma instituição que fica ali para defender os interesses do investidor.
Uhum.
Ele pede que a cada 6 meses o incorporador mande a comprovação, a destinação do recurso lá. Então, por mais que você tenha evoluído com a obra, a cada 6 meses ele tem que ter uma organização... De mandar todas as notas fiscais das compras, o que ele pagou, comprovante da TED, tudo certinho. Por quê? Porque como o CRI ele tem uma isenção fiscal, tem que ter certeza que o dinheiro está indo para o tijolo.
Perfeito.
Então...
E olha que interessante. Talvez a gente... Algumas pessoas vejam tudo, toda essa operação...
Parece muito complexo,
como
né?
uma... Pô, um cara pé no saco.
Cima,
Eu vejo pelo contrário. O cara é um consultor, velho.
Total.
Porque, não, olha só, a maioria...
Ele tá saindo da rota, ele...
Exatamente. Ô, meu amigo, volta aqui. Porque, assim, muita gente vai se dar conta de alvará, de abitse... dos bombeiros, ao BITSE sanitário, ao BITSE o municipal.
Uhum. Só lá na...
Faltando 2 meses para acabar a obra. Meu Deus, não dá para um empreendimento de grande porte?
Uhum.
2 meses, cara, isso aqui, ó. Ah, não, precisa de um guarda-corpo aqui, sei lá, faltou alguma coisa. Ah, vai mandar fabricar o vidro, instalar tudo, cara, 2 meses é nada. Isso aí tem que ser feito, sei lá, 12 meses antes do término da construção aí começar.
E depois o recebível, né?
Exatamente.
Porque o cliente está querendo pegar a unidade, financiar, porque é a entrega das chaves, uhum. e está sem afirmação, por exemplo.
Sim, então é meio que uma consultoria, né? É uma auditoria, mas também...
É um mini casamento, assim, porque o fundo, ele fica ali junto do cara. Ele traz muita... muita, assim, senioridade para aquela operação. Ela é uma operação de mercado,
uhum.
e ela é uma operação que, ao mesmo tempo, ela tem um benefício muito legal para o incorporador. O cara que conseguiu ultrapassar essa barreira e fazer a primeira,
uhum.
ele passa a ser assediado pelos fundos.
Sim.
Total.
Porque, gente, qual que é a dor? É esses 500 para 20 que a gente estava falando.
Exatamente. Encontrar esses
20... O cara não tem essa estrutura.
Porque dos 20 que chegam lá na frente bonitinho, não são os 20, né?
Não, tipo nega assim... a operação o dia inteiro.
É.
Uhum. Então, você vira um analista de negar a operação, de... Sim. Né? Então, por isso que, assim, fez a primeira, eles vão ali onde já sabe que o cara tem um...
Perfeito.
Já passou pela primeira.
Perfeito. Muito bom. E faltou o último cenário, que eu acredito que já ficou meio que por óbvio, mas só para a gente fechar o loop, né? O cara encerrou o empreendimento. Ele tem 30% das... tem dois cenários. Ele tem 30% para receber. Ele vendeu tudo durante a obra. Então, teve um sucesso no empreendimento. Uhum. Mas ainda tem 30% do recurso total para receber. Como que ele faz para repassar isso? Ou ele está, das 50 unidades, ele tem 10 para venda ainda, no pós-obra. Como que ele faz isso com fundo? Esses dois cenários que faltaram para a gente encerrar. Tá.
Então, vamos lá. Primeira coisa. Se ele chegou no final da obra e ele não vendeu tudo, o que vai acontecer? Todas as garantias foram dadas para o fundo. Então, ele só vai conseguir ter liberdade para trabalhar essas unidades fora do projeto quando ele quitar a operação. Então, vamos supor que ele tinha, sobraram lá 30% de unidades não vendidas.
Não vendidas. Tá.
E a carteira que estava vendida repassou, mas não quitou o financiamento. Amigão, vende.
Vende isso aí.
Vende, porque você precisa quitar aqui com a gente. Agora, vamos supor que ele vendeu tudo. Aí a carteira, a gente simplesmente vai esperar os clientes repassarem, uhum, terminar essa parte para quitar a operação. Uhum. Aí tudo que sobrar é dele, uhum, né? Então, assim, ele só vai até onde é o saldo da dívida. Sim. Depois ele quita, né? E cada unidade, ela vai representar uma fração daquela dívida maior. Então, por exemplo, um vai financiar no Bradesco, outro vai fazer no Itaú, uhum, outro vai fazer na Caixa. Então, eles, né, os bancos já estão acostumados, eles entram ali no contrato como interveniente quitante e a gente daí passa a unidade para eles em garantia e aí vai amortizando o CRI aos pouquinhos. Mas existe uma terceira hipótese, uhum, de sobrar muito estoque.
Certo.
E aí você não quitou o financiamento.
Que é muito?
Muito estoque é assim, é quando você foi isso, repassou tudo.
Sim.
E o que sobrou, e ainda falta um saldo enorme para quitar a dívida.
Sim.
E você não vendeu.
Sim.
E você tem um saldo ali. Provavelmente o empreendimento, o empreendimento pronto, ficando pronto, é onde ele mais atinge o high ali de preço.
Uhum.
E de velocidade de venda,
sim,
né? Assim, é a hora de liquidar mesmo.
Sim.
Se ele engasopou ali e ficou e não vendeu... Provavelmente ele vai ter que ali arcar com as PMTs do bolso dele para ir amortizando a dívida. Porque se a gente só esperar ele vender,
uhum,
o saldo da dívida vai cobrir. Vai chegar uma hora que o valor do imóvel não cobre
não
mais.
Cobre. Sim.
Eu vou ficar esperando a minha garantia deteriorar, olhando ali pro... Né?
Uhum.
Eu tô vendo que a cobra tá vindo me picar e eu, uhum, não vou, né? Então não dá. Então eu preciso tomar uma atitude. E aí então a gente pensa, né? Assim, de verdade, eu nunca vivi essa situação assim,
ah, tá,
tão dramática de não ter unidade e tal. Uhum. Ou o cliente vai pagando as PMTs, fizemos uma,
sim,
boa análise de crédito e tudo mais. E de novo, o empreendimento ele tinha que ter um sucesso em alguma forma, né? Você,
sim,
fez a leitura de quem era teu cliente,
uhum,
e tal, mas seria o pior. O que dá para fazer, se você tiver um fundo, depois achar nessa situação um fundo muito audacioso, daria para fazer uma operação de venda do estoque, que seria ele pegar um fundo de investimento,
uhum,
pegar todas aquelas unidades prontas que não tem um promitente comprador,
sim,
vender com baita desconto e com o valor disso quitar a dívida do CRI. Entendeu? Então, sei lá, um fundo meio que oportunista.
Sim.
De comprar, mas aí o cara já perdeu, tá, ele,
sim,
a margem, já,
sim,
foi tudo embora.
Sim, ele tá querendo.
Não, é só se livrar mesmo,
sim,
pra não ter problema maior.
Essa do. É um ponto novo?
O meu seria, pode.
Tá. Só pra ver se é de um fundo comprar. Enfim, meu irmão mora em São Paulo, o prédio do lado foi comprado todo por um fundo no lançamento. Essa é uma estratégia que, por exemplo, é uma parceria que já tinha se fechado antes com um fundo ou algo do tipo? Ou, enfim, é um fundo mesmo lá no lançamento que vai lá e...
Então, existem...
Claro que é uma região, enfim...
Boa,
valorizada
e tal.
Mas...
Existem os fundos de desenvolvimento.
Uhum.
Né? Porque tem três tipos de fundos de investimento. O fundo de investimento para incorporação, que é esse tipo que eu falei, que é um fundo de papel. Porque é um fundo que compra o CRI. Então, é o papel. Que eu, tudo que for dívida, e aí pode ser residencial, comercial, shopping, o que for. Mas se for papel, são os fundos de papel. Tem o fundo de tijolo, que provavelmente é esse, que é um fundo proprietário que gosta de comprar o ativo. Então, o fundo compra o imóvel. E ele compra para locar. Então, ele constrói ou contrata uma construtora, ele já compra, ele compra o terreno, ele incorpora, ele aluga, fica pagando rentabilidade para os cotistas dos aluguéis que ele conseguir. Às vezes, ele já tem o locatário garantido. E, no final, ele vende esse prédio muito mais valorizado e tudo mais. Então, esse é o de tijolo. E tem o de renda, que é aquele que compra, por exemplo, já... Por exemplo, o galpão logístico já alocado para a VEG. Locado para grandes empresas. Aquele contrato de 10 anos.
O BTS.
O BTS tradicional. E ele fica recebendo renda, mas ele também é... Normalmente, ele também é proprietário do galpão. Mas aí, ele já tem o locatário. Então, tem os tipos, né?
Entendi.
Então, papel, tijolo e o rentista.
Então, o que a gente estava conversando praticamente até agora na nossa conversa era o fundo de papel,
A gente estava falando só de fundo de papel. Perfeito.
Beleza. A minha dúvida é sobre... Né, a gente falou sobre critérios, a gente deu alguns exemplos de caso. É, falamos também sobre a questão de como é que funciona durante o fluxo, obra, sem obra, enfim.
Controle.
A minha dúvida agora é referente sobre custo de operação. Qual que é o custo desse dinheiro?
Boa.
Qual que é a... Existe uma média que a gente pode tratar aqui? Ou vai muito de acordo com a operação? Vai muito de acordo com a incorporadora, com o projeto? Ou, né, tá. É sobre o custo operacional disso.
Eu vou simplificar aqui para passar dar um overview assim legal para vocês, tá? O legal da operação de CRI, da operação de mercado, é que é o livre mercado. É a taxa que você tem que não tem subsídio, não tem nada. Então, você tem, sei lá, um CDI, que é a nossa referência. E tudo que for além daquilo, você tem o risco de crédito do projeto e do cliente. Então, eu vou falar, então, didático e depois eu simplifico. Não consigo simplificar mesmo. O que acontece? Então, você olha ali, por exemplo, uma operação de 5 anos.
Sim.
Tá? Você olha lá o título público atrelado a IPCA, é tanto. Tá, tanto de taxa mais IPCA. Aquilo lá é a taxa teoricamente livre de risco, porque você está falando que é o risco país. Então, você pega o mesmo prazo, a mesma referência e coloca o risco... A taxa de risco do cliente e do empreendimento, de acordo com o estágio e tudo mais. Mas no final do dia... não vai brincar comigo. E no final do dia, ela normalmente gira ali uma média zona básica para não dar confusão. Um IPCA mais 12 é uma boa taxa. Ela é equivalente à taxa do banco, só que o banco não vai aplicar o IPCA. Ela deixa a TR, que é um índice que acaba não impactando. Então, ela é uma operação mais cara.
Entendido.
Mas ela tem... Assim, agora, óbvio, gente, pelo amor de Deus, tem operação que sai IPCA mais 8.
Claro.
E tem operação que sai IPCA mais 15.
Depende do rating,
tudo uma questão
do histórico do cara, do momento do mercado.
Uma outra coisa que eu não comentei sobre os critérios e que eu lembrei agora é sobre incorporação em cidade pequena. A gente estava falando de critério e aí veio agora, no meio do nada, eu vou falar só para não faltar nada aqui para o pessoal. O pessoal tem muita restrição para entrar em cidade com menos de, sei lá, 150, 200 mil habitantes. Por quê? Por uma questão de assim, poxa, você vai lançar é que não é, eu tô falando de loteamento também, mas assim, poxa, um loteamento de 600 lotes num 50 mil habitantes, como é que é isso, né? Então, tem muito fundo que já tem uma restrição de cara, num óleo.
Viabilidade do negócio.
Exatamente. Viabilidade do negócio. Né? Então, o cara vai ter que ter uma história muito boa para contar, para a gente entender por que ele tem 600 lotes numa cidade pequena. Porque, assim, normalmente é o vetor de crescimento, às vezes está numa região metropolitana.
Indústria chegando.
Então, assim, tem história para tudo, né?
Sim,
como diz o Gabriel, pujança, né?
Tá. Pujança.
Claro. Mas isso tudo envolve nesse índice de rating. E na minha metodologia aqui, a gente trabalha muito isso, a gente consegue ponderar. Então, tempo histórico da incorporadora, se é uma cidade pequena, quantas unidades estão se pulverizadas, se são 500 unidades, quanto que está vendido, quanto que... Então, a gente consegue ir numa matriz de risco, vamos dizer
isso
assim.
Isso é um algoritmozinho, né?
É, no final é um algoritmo. Mas é meio manual.
Mas é planilha do Excel. O algoritmo não é necessariamente
um aplicativo, né? Uma coisa...
Isso. Esse é um fator de contribuição ali para chegar num número no final assim, ó, bom...
Lá é só dá a cor, vermelho, amarelo, verde.
Exatamente. Um dos
tem
três,
razão.
É.
A gente no final tem um algoritmo.
É.
Boa.
Viu? Dá para você falar assim, não, eu tenho um algoritmo.
Nós temos... Eu vou te ensinar um algoritmo e tal. Era a minha...
Montar uma planilha para o incorporador, funciona. Se você preencher esses requisitos aqui, você vai saber
você
se
vai conseguir.
Vai conseguir o CRI.
Boa. E já se encaminhando pro final, Carol, se esse incorporador ele cumpre esses pré-requisitos, ou ele, assim, vê que há uma possibilidade de ele captar recursos com fundos nessas estratégias, qual que é o caminho para ele ter acesso a isso?
Uhum.
Ele vai falar com a Caixa, ele vai falar com o gerente do banco, vai falar com... qual que é o caminho para que ele possa, o mais eficiente, de acordo com toda a tua experiência, para que ele atinja a pessoa certa ou a empresa certa?
Perfeito. Eu vou falar geral e depois eu vou vender meu peixe.
Faz
tá
seu pitch daí.
Aí eu vou fazer meu pitch.
Com certeza.
Mas, não, brincadeira à parte, assim, tem muitos bancos de investimento, acho que eu tinha comentado, alguns profissionais autônomos que foram de mercado, pessoas que têm relacionamento, simplesmente tem lá o telefone do gestor lá do fundo XPTO, liga, ó, tem uma operação para você. E então a própria securitizadora também sabe, consegue fazer essa ponte, ela estrutura a operação, tudo bem. Só que, de novo, o cliente chega como ele está. Eu acho que o grande negócio aqui, a dor que eu percebi desses incorporadores, e aí, assim, eu tive clientes que contrataram grandes bancos de investimento e depois... E vieram para mim depois falar, Carol, pelo amor de Deus, eu não tive assessoria nenhuma. Eu não sei o que eu assinei nesse nível. O que eu faço? Né? Então, eu percebi que existe uma preparação. Né? Então, o meu modelo de negócio, vamos dizer assim, o que eu percebi que viraria um negócio é ensinar os incorporadores a se prepararem.
Uhum.
Depois, se ele não quiser me contratar para buscar o fundo, que eu, obviamente, poderia buscar, porque... Né, tenho todo esse relacionamento, aí ele pode procurar quem ele quiser, mas ele precisa se preparar, porque senão a chance dele receber uma porta na cara é muito grande, pela experiência que eu tive analisando as operações e tendo essa experiência, né, esse histórico e tal.
Perfeito. E como que, se o incorporador quer ter uma análise mais aprofundada ou ter mais conhecimento sobre isso, como que ele faz para te encontrar?
Eu tenho o meu Instagram, né? Então é o @carolina.castilho_, porque tem 1 milhão de Carolinas Castilho no mercado.
Sim.
Então eu tive que deixar o mais simples possível, mas aparece lá a captação de recursos. Eu tenho um lema que é ligando o canteiro de obras à Faria Lima. Faria Lima de uma forma geral, porque óbvio que tem centros financeiros para no Rio de Janeiro e em outros lugares.
Claro.
Mas é um lema assim do tipo, é isso, é canteiro de obras da Faria Lima, né? Destravar essa conexão, trazer uma linguagem simples, acessível e o cliente se sentir confiante, né? Preparado, sentar na mesa e sentir que ele está falando de igual para igual, ou ele desmistificar que ele vai ser, enfim, poxa, esse povo da Faria Lima que vem aqui todo de gravata e não, né? E normalmente os incorporadores são pessoas simples e sonhadoras e fazedoras e não têm paciência. Então, assim, fazer meio que essa interlocução, deixar eles preparados. Na minha mentoria, eu também ensino eles a avaliar a operação de uma forma bem prática e financeira para ver se ele pode aceitar aquela operação. É a 12? É a 15? É a 8? Por quê? Quanto que você está dando de garantia para o fundo? Quanto que... Então, assim, ele realmente vai chegar... preparado. Aí ele pode falar com quem ele quiser, porque ele vai provavelmente ter acesso.
Maravilha, então,
muito
Carol.
Bom.
Ótima conversa, foi assim, tanto para nós aqui, quanto acredito que para todo mundo que estiver ouvindo, ficou muito mais claro sobre fundos,
sobre modalidades de captação de recursos, e tenho certeza aí que desmistificou na cabeça das pessoas a crença de que precisava ser uma grande incorporadora para ter acesso ao crédito imobiliário através de fundos e fazer esse relacionamento. Então, super te agradeço aí a sua vinda, né, a ter aceito o convite, vindo de São Paulo para cá, para participar desse podcast, e tenho certeza que o pessoal vai te procurar aí para ter mais informações sobre fundos e sobre esse conteúdo como um todo. E com certeza a gente vamos nos encontrar ainda, fica aqui o convite já para você participar do nosso evento da Mentoria Alavanca, a Senior, que é já específico para incorporadores que já estão escalando na incorporação. Esses já têm estrutura ou já estão se estruturando para ter acesso a fundos, a empreendimentos multifamiliares. Perfeito. Então, eu tenho certeza que vai ser um prazer te receber lá também.
Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, assim, trazer um pouco, né, essa cabeça. Eu ainda tenho muito que aprender, quero muito ouvir o que os teus incorporadores têm para dizer. E se eu ajudei de alguma forma, eu fico muito, muito feliz. Obrigada.
Maravilha. E se você não tiver condições de procurar a Carol aí, fundos e tudo mais, tem dois agiotas aqui, especialistas em crédito imobiliário aí. Eles não matam, eles só querem. Arranca o dedinho.
Minha vida com o Gabriel, alto padrão comigo.
Boa. mas
a gente setorizou, né?
É, exatamente. Especialidade.
A gente tá criando uma governança.
Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.